Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 3, e nós leremos os versículos de 1 a 24. Gênesis 3, do 1 até o 24. O título dessa mensagem é A Promessa em Meio ao Caos. E a palavra do Senhor diz assim: Mas a serpente, mais astuta, nossa, já começou de trava-língua, legal. Então vamos lá. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A qual mulher respondeu: Da serpente me enganou e eu comi. E então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você me fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse: Eu aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento, e durante os dias da sua vida, e ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E ao homem deu a sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal, e é preciso impedir que ele entenda a mão. Tome também a árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Bom, hoje nós começamos uma nova série de mensagens intitulada Sombras da Cruz, que é essa belíssima arte que está aqui no fundo, cujo objetivo é preparar nosso coração para esse momento que nós estamos vivenciando, que é o momento de Páscoa. E você pode perguntar, mas como assim, Páscoa? A gente está em fevereiro. Sim, daqui a 7 semanas nós estaremos na Páscoa. E o ano está passando rápido, né? O ano está voando. Então, o objetivo dessa série é revelar pouco a pouco os aspectos de Cristo no Antigo Testamento, para que nós descubramos por que ele morreu e para quem ele morreu. Então, eu quero convidar você para caminhar conosco ao longo dessas próximas 7 semanas e refletir junto nessa jornada. E antes de continuarmos com essa mensagem, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sim, eu quero fazer uma pergunta. Existe alguma experiência traumática na sua vida? Sim, existe alguma experiência dolorosa que marcou a sua história? Talvez uma perca trágica, ou um momento difícil, ou uma situação que você não conseguiu resolver ainda? Existe alguma experiência trágica que ecoa na sua vida? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Todos nós carregamos marcas e cicatrizes profundas em nosso coração. Sim, o ser humano, desde a sua concepção, desde o útero da sua mãe, ele enfrenta experiências traumáticas. Basta ver um parto. Como funciona um parto? O útero da mulher começa a espremer o ser humano que está ali dentro da barriga, ao máximo para que ele seja expelido quando dá os 9 meses. E aquilo ali já gera uma ruptura, gera um trauma. Se a barriga da mãe é aquele lugar quente, confortável, onde ele é alimentado sem fazer força alguma, agora ele é colocado do lado de fora, para sentir as dores do mundo. Tanto que o bebê, ele passa a chorar logo após o parto, porque é o primeiro contato do ar com seus pulmões. E quando o ar entra, aquela questão, aquela sensação que tudo está rasgando, entra no pulmão da criança. Aí já gera uma ruptura, uma dor, um trauma. Então, mesmo que você não lembre das suas questões, certamente você passou por alguma situação traumática na sua vida. Nem mesmo que seja o parto que você passou. Sim, então todos nós passamos por algum momento traumático. Então, assim, todos nós somos marcados por experiências que nos fazem ser marcados ao longo da nossa vida. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por adversidades, e isso tudo ajuda a formar a gente como indivíduo, como ser humano, mas, acima de tudo, nos constrói e constrói o nosso caráter por inteiro. Porém, existe uma questão que trouxe uma marca profunda no ser humano, que é o pecado. O pecado causou uma marca, causou um trauma grande no ser humano, e ele impactou em todos os tempos, épocas e espaço. O pecado, ele impactou tanto no presente, no passado, e ele continuará impactando no futuro. Então, todos os seres humanos sofrem por conta do pecado. O pecado, ele matou mais gente que todas as guerras junto. Sim, desde a origem do universo, o pecado está ali presente, como nós lemos em Gênesis 3. Então, não existe uma pessoa que esteja imune a essa doença. Para refletir sobre isso, eu quero refletir com vocês hoje em 3 breves pontos sobre aquilo que o pecado causou e o efeito dele na humanidade. O primeiro ponto que eu tenho para trabalhar com vocês nessa manhã é a instalação do pecado, ou a instalação do caos, que está ligado a Gênesis 1 até o versículo 6. Bom, nos versículos 1 e 2 de Gênesis, nós encontramos o relato da boa criação de Deus. Se você já teve a oportunidade de ler o livro de Gênesis por completo, você encontra relatos positivos, relatos belos sobre a boa criação de Deus. Deus criou o homem para ser bom, ele criou todas as coisas para serem belas. É isso que nós lemos no capítulo 1 de Gênesis. Deus criou tudo e Deus achou bom. Então, toda a humanidade, Toda a criação foi feita para ser boa. A humanidade não foi feita para ser algo distorcido ou algo corruptível. A humanidade foi feita para ser boa. Tanto que nós encontramos relatos no capítulo 2 que Deus coloca o homem para conviver com ele. O objetivo de Deus era se relacionar com o homem. Tanto que nós encontramos relatos que Deus se encontrava com o homem no final da tarde. Pensa que coisa bela isso. Nós encontramos o relato de um Deus que cria o ser humano. E antes que você me questione, ah, mas eu não acredito. Se Deus existe, ele criou uma marionete, porque esse Deus bom o suficiente não existe. Porque o homem não é assim. Se o homem foi feito à sua imagem e semelhança, tem algum problema nisso. Realmente existe problemas nisso. Mas Gênesis 2 relata sobre a boa criação do homem. E o papel do homem em conviver e administrar todos os recursos àquele que Deus havia colocado na sua mão. Então, em Gênesis 2, nós encontramos esse relato. O problema é que em Gênesis 3, nós encontramos a distorção de toda a ordem que Deus havia dado. Sim, Gênesis 3 apresenta um problema grande, um problema que não pode ser resolvido ou foi resolvido somente por uma pessoa. Nós não conseguimos resolver esse problema, que é o pecado. Somente o sangue de Cristo na cruz foi capaz de resolver ele. E nós vamos lutar com o pecado até o fim das nossas vidas. Foi isso que nós cantamos agora. E haverá o dia que os problemas serão resolvidos, não foi isso? Ou não, nunca me deixou? Quando bem ou quando mal. Nós temos um Deus que nos prometeu que Ele vai voltar e Ele vai colocar o fim em toda a maldade que existe no universo. E até lá nós esperamos, nós aguardamos a volta do Filho do Homem, que vai colocar o pecado debaixo dos seus pés e vai acabar com todos os problemas. Porém, até lá nós enfrentamos e passamos a nossa vida lutando contra os nossos impulsos pecaminosos. Sempre que eu penso no relato de Gênesis 3, 15, eu penso numa frase de um autor chamado Joe Owen. O Joe Owen, ele tem uma frase bem marcante, que ele diz bem assim: mate o pecado ou ele matará você. Sim, mate o pecado ou ele matará você. E é isso que nós encontramos em Gênesis 3. Porque o homem não quis obedecer a palavra de Deus, porque o homem não obedeceu os mandamentos culturais de Deus, os seus desígnios. O homem foi condenado à morte. O homem, ele foi condenado eternamente a um estado de separação entre ele e Deus. Sim. Então, diante daqui, nós vemos um abismo levando outro abismo. Esse é o relato que nós lemos em Gênesis. Depois de Gênesis 3, nós encontramos somente ladeira abaixo. Porque no Gênesis 4, nós encontramos o quê? O relato do primeiro homicídio, Caim matando Abel. E assim por diante. O homem vai se degradando, e vai ficando de uma forma pior cada vez que se passa, até chegar à história de Abraão. Então, em Gênesis 3, é esse start que nós vemos da entrada do mal e do pecado no mundo. Parafraseando uma frase do C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, o Lewis fala bem assim: o cosmo expressa o brilhantismo do mais excelente artista, ao mesmo tempo que reflete a presença de forças muito cruéis. Ao mesmo tempo que a criação representa a beleza de tudo aquilo que Deus havia feito, ela expressa também, a forma mais cruel de todas as coisas, que é o relacionamento do homem pecaminoso, o homem corruptível, que impactou todo mundo. É interessante a gente notar que o texto bíblico afirma que a serpente tentou a Eva. É isso que nós encontramos lá no versículo 1. A serpente tenta a Eva. E é interessante porque essa fala da serpente, ela é capaz de persuadir e corromper qualquer tipo de ser humano. E Gênesis 1, então, 3, 1, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver esse relato de uma serpente conversando com o homem. E antes que você me questione, ah, mas é esquisito ver uma serpente falando. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Nós acreditamos Tudo que está escrito aqui é real. Então a gente acredita que uma serpente falou com o homem. Ah, mas eu acredito só se for a Celeste lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Não sei quantos de vocês são velhos o suficiente para lembrar da cobra falante. Não. Mas no mundo, durante a criação, existia uma serpente que falava. Você imagine como devia ser o universo naquele tempo. Então, nós encontramos essa questão meio ambígua, uma serpente conversando e tentando corromper ou trazer o caos a todo o universo sobre aquilo que Deus havia falado. Porém, que serpente é essa? Que serpente é essa que é capaz de corromper todo o ser humano? Depois, se você quiser abrir na sua Bíblia, folhe aí Apocalipse 20, versículo 2 e 3, que esse texto vai afirmar que serpente é essa. Apocalipse 20, 2 e 3 afirma que essa serpente é Satanás. Embora a Bíblia não relate ou fale do nome de Satanás nesse texto, nós encontramos que é Satanás que está naquele lugar da serpente. E é ele que faz todo esse caos. Ou como a gente viu nas redes sociais, faz todo esse auê que gera confusão, tumulto e corrompe todas as coisas. Então, Satanás é quem faz todas essas questões. E quem é Satanás? Satanás é aquele que é o acusador. É isso que nós encontramos no relato no hebraico. Ele é o acusador, o opositor ou o adversário. É isso que vocês estão lendo aqui atrás. E essa palavra, tanto no grego quanto no hebraico, traz essa mesma questão. É Satanás que está agindo por meio daquela serpente. E é interessante a gente poder observar isso. Porque o primeiro diálogo que a gente vê dessa serpente é o caos no universo. A primeira vez que essa serpente é colocada aqui no relato bíblico é sobre uma nota de confusão que traz confusão e engano para todo o ser humano. E é importante a gente entender um pouco da sutileza da serpente durante todo esse diálogo. Basta observar a pergunta que ela faz para a mulher no início desse texto. A serpente, ela coloca uma dúvida na palavra do Senhor sobre tudo aquilo que o Senhor havia feito. E ela começa a distorcer pouco a pouco. Porém, o que vemos nesse diálogo de Eva com a serpente é algo mais profundo e algo mais confuso, muitas vezes, que nós passamos batido quando nós lemos Gênesis 3. Gênesis 3, dos versículos 2 e 3, eu quero convidar vocês para lerem comigo, vai trazer um relato sobre essa conversa do homem com a serpente. Observem bem esse diálogo. A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Satanás questiona sobre essa questão da alimentação, sobre o jardim, e Eva afirma que Deus havia mandado que eles não comessem, nem tocassem no fruto proibido, senão eles morreriam. Porém, aonde está essa ordem? Você, ao ler na Bíblia essa ordem, essa fala de Eva, aonde você encontra que Deus mandou que o homem não comesse, nem tocasse? Não tem. E essa é a questão. Vamos abrir lá em Gênesis 2? Gênesis 2, do 15 ao 17... A gente encontra o relato de Deus falando com Adão sobre o papel do jardim e aquilo que o homem deveria fazer. Então, Gênesis 2, 15 e 17 fala bem assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Onde você encontra aqui o relato que Deus manda não tocar na árvore? Deus deu liberdade suficiente para Adão e Eva. Adão e Eva foram os únicos que tiveram o tal do livre-arbítrio. Eles tinham liberdade para tudo, até mesmo para não pecar. Depois todos nós vivemos debaixo dessa maldição. Então Adão e Eva, eles tinham a liberdade de não pecar. Custava somente eles obedecerem e serem fiéis ao mandato de Deus. O problema é que a fala de Eva é uma fala totalmente corrompida, porque Eva não compreendia plenamente a palavra de Deus. Eva não compreendia aquilo que Deus havia ordenado. E assim acontece muitas vezes com nós. Nós, por muitas vezes não compreendermos direito a palavra de Deus, nós nos deixamos ser seduzidos por sementes. Mesmo que pareça a coisa mais esdrúxula do mundo, muitas vezes nós, por não ouvirmos e não obedecermos a palavra de Deus, nós somos manipulados por serpentes que clamam aos desejos dos nossos corações. E é isso que está acontecendo. Eva, porque ela não tinha contato pleno, porque ela não investia no relacionamento pleno, ou ela não se importava muito com esse contato que era todo dia, ela deixa ser persuadida. Ela dá uma brecha para Satanás e Satanás faz a festa na casa dela. É isso que acontece. Eva dá a brecha e Satanás faz todo o caos na humanidade. Sim, é isso que nós encontramos. Porque ela não tinha a palavra de Deus guardada corretamente no seu coração. Para ela existia uma distorção. Ali existia um pequeno legalista. Sim, ali existia a formação de pequeno legalista, colocando ordem na palavra de Deus aonde não existia. Você pensa, mas isso aí só existia lá nos fariseus. Não, aqui, ó, o primeiro relato de alguém legalista na lei é Eva, colocou um mandato que não existia dentro da palavra de Deus. Eu concordo muito com o pastor Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz que Eva não se apega àquilo que Deus havia de fato dito, e se esquece de interpretar direito as palavras de Deus. Era uma questão de vida ou morte. Eva não entendia que a palavra de Deus era uma questão para a sobrevivência dela. E muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. Nós não compreendemos corretamente que a palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. Porque se nós vivermos de acordo com nossos impulsos, nós seremos mortos. Porém, nós deixamos ser levados por serpentes. Nós deixamos ser levados por vãs filosofias. Só porque é bonito, só porque aquilo agrada ao nosso coração, nós deixamos ser corrompidos por tudo isso. E aqui serve uma lição válida para todos nós. As distorções da palavra de Deus em nossas vidas nos levam para o caminho de morte. Sim, mesmo que seja belo, mesmo que seja sutil, qualquer distorção da palavra de Deus vai te levar para um caminho de morte. Porque vai te levar para um caminho de um distanciamento, que no final será um distanciamento eterno. Se atente nisso, se atente nessas palavras que você tem ouvido. Se atente com quem você tem caminhado. Se tem apontado a palavra de Deus, se tem apontado a mensagem da ressurreição e da cruz, ou tem tentado agradar o seu coração. Porque mesmo que seja belo, mesmo que seja sutil, você vai para o inferno. E é pesado a gente pensar isso, porque a gente pensa, mas é só um adendo aqui, sabe? É só um pecadinho aqui, ó. Só uma passada de pano. Não, essa passadinha de pano pode te levar muito bem para o inferno. E muitas vezes nós cedemos o tempo e o espaço nas nossas vidas para não ter o contato com a palavra, porque nós falamos, mas não preciso. Eu aceitei Jesus, eu não preciso estudar mais a Bíblia. Jesus já morreu por mim, é só aceitar, confessar. Romanos está falando isso e eu não preciso estudar mais a Bíblia. Eu não preciso entender, eu não preciso interpretar corretamente a Bíblia, porque eu já levantei minha mão. Meu irmão, a gente precisa sair do campo do leite espiritual e se aprofundar na palavra de Deus. Porque se nós não nos aprofundamos, nós somos vencidos por Satanás. O mundo oferece tantas coisas lindas, tantas coisas belas que muitas vezes crescem os nossos olhos, que muitas vezes a gente acaba se perdendo. Portanto, invista na palavra de Deus, invista em ouvir e se relacionar com Deus, mas não se relacionar do seu jeito, como Eva, invista em ter um contato íntimo e profundo. Pare de dar desculpa o tempo todo, eu tenho a agenda cheia. Meu filho, você tem a Bíblia hoje no celular que tem um áudio. O brasileiro ele passa mais de 9 horas por dia com o celular na mão. Você sabe o que é isso? Você ficar com 9 horas por dia segurando um aparelho celular na mão? Essa é a média do brasileiro. Se eu não me engano, é 9 horas e 24 minutos. Então você não tem tempo. Você tem tempo suficiente. Coloca lá o audiolivro. Tanto no Pilgrim ou no YouVersion, você encontra lá a Bíblia em áudio. É a coisa mais linda. Coloca lá no trânsito, você consegue ouvindo. Mas se relacione com Deus. Não dê desculpa, não tenho tempo. Você pode ter uma vida corrida mesmo. Você pode trabalhar na questão lá 6x1 e muitas vezes você só tem uma folga meio distorcida durante a semana e você não tem tempo. Mas certamente você tem tempo para mandar mensagem, ouvir um áudio. Reserve 5 minutinhos lá do seu dia. Comece a ter um relacionamento íntimo. Porque, pelo contrário, você vai ser enganado o tempo todo. E por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou perguntando, falando sobre essas questões? Porque muitas vezes nós reservamos o espaço na nossa agenda para outras pessoas, para outras causas, para outras discussões. As redes sociais mostram isso. A quantidade de tempo que nós vemos pessoas discutindo com mais pessoas por questões fúteis é absoluto. Recentemente teve uma discussão enorme nas redes sociais, e aqui a gente não vai entrar, mas teve a discussão lá do Aue. Eu não sei quantos de vocês acompanharam. E nós vemos crentes xingando outros crentes de outras coisas que falam, você tem baixa capacidade intelectual para poder compreender isso. E assim por diante. Ao invés do brasileiro estar discutindo sobre a palavra, analisando sobre as outras coisas, o brasileiro joga fora o seu tempo discutindo por questões fúteis. Meu irmão, vai estudar a Bíblia. Vai estudar, vai investir. Como a MTV dizia lá na década de 90 e início dos anos 2000, desliga a TV, desliga o celular e vai ler a Bíblia, tentando parafrasear. E muitas vezes falta esse tempo para a gente poder compreender um pouco melhor sobre a palavra de Deus. E é interessante porque, a gente voltando para o texto de Gênesis, nós vemos que a ideia que a serpente passa para Eva salta aos olhos dela. Sabe aquela cena do coiote quando via o Papaléguas no desenho? É a mesma questão. Quando Satanás oferece para Eva, para ela ser como Deus, ela não pensa duas vezes. Ela acha aquilo ali a coisa mais linda. Primeiro porque ela já tinha a palavra de Deus corrompida dentro do seu coração. E o segundo ponto, porque o fato de ser como Deus chamava muito mais atenção. Porque ali ela seria uma pessoa autônoma. Ninguém colocaria mais regras nela. Ninguém mandaria nela. Isso daí chama a atenção dela nesse momento. E muitas vezes, convenhamos, nós nos comportamos como Eva. Nós queremos esse lugar de soberania. Nós queremos ter essa palavra final sobre todas as coisas. Sou eu que mando. Sou eu que faço. Sou eu que faço isso, aquilo, assim, assado. Meu irmão, se não fosse Deus, nem um milímetro que existe no universo existiria. Nem o ar mesmo que você respira não existiria. E muitas vezes a gente fica nessas falácias. Ai, eu quero ter liberdade. Liberdade só foi esses dois. O restante vive tudo debaixo da maldição do pecado. E a gente precisa compreender sobre isso. O ser humano, após Adão e Eva, vivem em um estado de total escravidão do pecado. É isso que o pecado faz conosco. O pecado nos coloca em um estado de escravidão eterna. Foi isso que aconteceu com eles. Basta você observar o versículo 6. Vamos ler lá o versículo 6 de Gênesis 3? Gênesis 3, 6 fala que, vendo a mulher que as árvores, a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e deu e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu. É interessante, porque a árvore era bela, era desejável, ela tomou e comeu. Eu concordo muito com o pastor Bernardo Shaw, quando ele diz bem assim: o pecado entrou no mundo quando a humanidade duvidou do caráter de Deus e rebelou-se contra a sua vontade, achando que poderia ser como Deus sem Deus. É assim que nós fazemos. Nós achamos que podemos ser como Deus e sem Deus. E essa foi a queda. Este foi o pecado fundamental na tentativa de ascender pela própria força. Paradoxalmente, a humanidade cavou a sua própria cova. O homem, tentando viver da sua forma, sem Deus, ele cava a sua própria cova. O homem, na sede de conquistar a sua autonomia, a sua independência, cavou a sua própria cova. Porém, o pecado não nasceu do nada. Sim, o texto mostra que o pecado nasce primeiramente da nossa mente. E depois ele passa para o coração até se tomar uma atitude. É isso que Tiago 1, 14 e 15 fala. Tiago 1, 14 e 15 fala o quê? A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado desenvolve plenamente, ele gera a morte. Sim, Adão e Eva, na ânsia de encontrar a sua própria grandeza, na busca de tentar conquistar a sua própria autossuficiência, eles foram traídos por Satanás. E é isso que o diabo faz. O diabo tenta, ele oferece coisas belas, depois trai. É isso que acontece lá depois em Mateus capítulo 3, quando nós vemos o Satanás tentando Jesus. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. Quem disse? Ele está falando para o rei do universo que ele pode dar os reinos do mundo inteiro. É mentira. Porém, muitas vezes nós queremos ouvir essas mentiras que nos agradem. Não, é só uma mentirinha. Deixa eu acreditar, deixa eu ir sonhando. E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Nós nutrimos pensamentos pecaminosos, dia após dia, pensamentos que muitas vezes nunca saem do papel, porém nós alimentamos o nosso coração todos os dias, e isso vai nos corrompendo, e isso vai nos apodrecendo por dentro. O pecado é uma doença que nos mata de dentro para fora, e é esse o efeito do pecado, ele nos mata pouco a pouco, a ponto que nós ficamos irreconhecíveis por conta dele. A partir do momento que ele entra na nossa vida e nós desejamos, almejamos ele, nós começamos a querer ele cada vez mais, a ponto que quando nós consumamos o fato, aquilo ali só foi a cereja do bolo, aquilo ali só foi a ponta final de tudo, e nós precisamos estar atentos nisso, porque muitas vezes nós esquecemos. Nós não gostamos de falar sobre pecado, porém é a condição de todo homem é pecador. Interessante porque Satanás faz isso. Satanás, ele planta uma erva daninha no coração do homem. E ele enfraquece o homem por dentro para fora. Isso escraviza o homem até hoje. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele é muito feliz quando ele afirma que Eva, sendo criatura, quis ser igual ao Criador. A megalomania se tomou o lugar de gratidão. E a verdade de Deus foi substituída pela dúvida. A palavra de Deus foi abandonada e o sugestionamento do diabo foi acolhido. Essa é a história da maior tragédia da humanidade. E aqui nós encontramos a maior tragédia da história. Sim, em Gênesis 3 nós encontramos a maior tragédia da história. Não foi 2001, no 11 de setembro. Não foi na Segunda Guerra Mundial, nem na Primeira. Nem mesmo nos grandes assassinatos de Gengis Khan na Idade Antiga, nem mesmo no Império Romano. A maior tragédia que existiu foi no Gênesis. E nós todos sofremos por conta dele. Por isso eu gostaria de te fazer uma pergunta. A quem o seu coração tem dado ouvidos? Sim. A quem o seu coração tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos às suas compulsões, os seus vícios, as suas paixões, os seus medos, as suas crises de ansiedades? A quem o seu coração tem dado ouvidos? A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Irmão, não confie no seu próprio coração. Não confie na sua própria ansiedade por obter as coisas. Não confie nos seus vícios, porque ele te levará longe. Sabe, aquelas suas compulsões, aquele joguinho do tigrinho, aquele seu vício, muitas vezes em pornografia, aquele vício seu em mentir, isso vai te levar para a cova. Isso daí é sério. A quem nós temos dado ouvidos? A quem o nosso coração tem ouvido? Tem ouvido da palavra de Deus? Ou tem sido deixado ser encantado por serpentes? Lembre-se, a maior tragédia da humanidade começou do fato do homem ouvir e obedecer da palavra da serpente. Quer dizer, ouvir e acreditar na palavra da serpente. Porque o homem não obedecia mais à palavra de Deus, surgiu a maior tragédia da história. Portanto, volte seu coração para a palavra de Deus. Não deixe ser conduzido por serpentes no seu dia a dia, que tentam enfeitar, tentam agradar o seu coração. Mas lembre-se da palavra de Deus. O segundo ponto que eu tenho para trabalhar com vocês é o dia em que a esperança pareceu acabar, que está ligado aos versículos 7 a 24 de Gênesis. E aqui a gente está caminhando para a reta final já do texto. Recentemente, a gente assistiu um filme chamado Jogos Vorazes. Eu não sei quantos de vocês já assistiram, porém, esse daí é um dos filmes favoritos meus da Viviane lá em casa. A gente já assistiu ele umas mil vezes. E uma frase nesse filme me chamou muita atenção. Pessoal, consegue passar para mim, fazer um favor, slide? Nesse filme tem uma pessoa que é o mesmo personagem, que se chama Coronel Snow. Ele é o grande vilão do filme. Aqui já te dando um spoiler, porque esse filme tem mais de 10 anos. Então, se você nunca viu, só joga no Netflix que tem lá. Vai te contar toda a história, vale a pena. É interessante pra caramba. Mas não é crente, tá? É bom avisar, porque depois, nossa, Felipe falou de um filme que não é crente, mas ele tem algumas questões que servem pra gente pensar. Então, o Coronel Snow, que é o grande vilão do filme, ele tem uma frase que me marcou muito da primeira vez que eu assisti isso no filme. Ele fala bem assim: a esperança é a única coisa mais forte do que o medo. Um pouco de esperança é eficaz. Muita esperança é perigoso. Faíscas são boas enquanto são contidas. Muita esperança é perigoso. E é isso que Satanás faz. Satanás, vendo a boa criação de Deus, vendo a perfeição de tudo aquilo que Deus estava fazendo, Satanás tenta conter. Satanás tenta sufocar todas as coisas criadas por Deus. Satanás, ele chega em Adão e Eva e tenta corromper eles, e ele consegue. Sim. E é interessante a gente analisar isso, porque Satanás, ele vai de forma mansinha e depois ele corrompe por direto. É interessante porque ele planta uma doença contagiosa, que é o pecado. E este é o relato que nós encontramos lá no versículo 7. Porque o homem come, dá para sua mulher o fruto, e eles começam a sentir culpa e medo. E aqui está o maior problema. O homem, a partir da entrada do pecado do mundo, ele já não se reconhece mais. Ele não reconhece mais a sua identidade. Ele não sabe mais quem é ele. Ele não sabe mais quem é o próximo. Tanto que ele sente medo e vergonha. Então, o pecado, a primeira camada que ele atrapalha é no fato que o homem não se reconhece mais como obra, criação. O texto de Gênesis fala que o homem foi criado à imagem e semelhança. E o homem já não se vê mais dessa forma. O homem tem a sua visão distorcida dele, do próximo. E depois nós vemos que ele também tem uma visão distorcida de toda a criação. E tudo começa a ser corrompido. Embora o pecado fosse atraente no início, agora ele escraviza e ele mata. Então a palavra de Deus é real. O problema é que Satanás, quando ele tentou Adão e Eva, ele falou: não, se você comer, você vai morrer direto. E Adão e Eva, quando comem e vê que não morreu, ele fala: meu, o que aconteceu? Começa a ter uma vida ali ainda. Porém, Deus afirma que eles vão morrer. E essa é a consequência. Essa é a consequência do pecado. Então, o pecado começa a escravizar o homem. Então, o homem vai morrendo de dentro para fora porque ele não tem mais a compreensão das coisas. Tanto que ele começa a se esconder atrás de plantas de figueiras. E é isso que a gente lê tanto nos relatos do versículo 8 por diante. O homem e a mulher ficam apavorados depois de ouvir a palavra de Deus. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que é impossível ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver em pecado. É impossível você ter comunhão com Deus. É impossível você se relacionar com Deus e ainda almejar e ansiar viver na sua vida de pecado. Isso daí é uma loucura. Então o pecado, ele construiu um muro de inimizade entre o homem e Deus. E aquele relacionamento que foi feito para ser perfeito foi corrompido e foi estragado por inteiro. Adão, ao ser questionado por Deus sobre aquilo que ele havia feito, Adão culpou Deus e a mulher. Olha que coisa linda. Adão, quando Deus perguntou o que você fez, ele fala, foi a mulher que tu me deste. Olha que coisa linda. Ele culpa a Deus, a mulher, e ele não assume a responsabilidade dele pelo fato do pecado. Adão, ele finge demência. É isso que nós lemos lá no versículos 11 e 12. Ele culpa todas as pessoas. Freud, ele afirma uma coisa que eu achei bem interessante. Ele fala que existe um problema que se chama alógeno. Sabe o que essa palavra significa? O problema é sempre o outro. O problema é sempre o próximo. O problema nunca está em mim. O problema sempre está na outra pessoa. E é isso que o pecado faz. A partir do que o pecado entra, nós começamos a culpar e responsabilizar todas as pessoas. É culpa da mulher, é culpa do meu patrão, é culpa do meu vizinho. A culpa do pecado nunca é minha. A culpa sempre está no outro. E nós precisamos corrigir, porque o pecado faz isso. Faz a gente jogar os nossos problemas sempre para a próxima pessoa. E nunca assumir o nosso peso. Porém, o texto lá de 1 Timóteo 2,14 afirma uma coisa bem interessante que muitas vezes a gente passa batido quando nós lemos o texto de Timóteo. 1 Timóteo 2,14 fala que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se Adão não foi iludido, então o que ele fez? Ele comeu a árvore do fruto porque ele quis. E aqui mora o problema, porque muitas vezes nós pecamos porque nós queremos, mas nós culpamos o outro. E aqui que é a parte demoníaca e diabólica de tudo. Porque nós não conseguimos ver o problema, mas nós vemos o problema no outro. Nós não assumimos a nossa responsabilidade porque maltratamos, porque xingamos a pessoa no trânsito, porque adulteramos todas as coisas. E a gente vive de uma forma distorcida. Adão pecou porque ele quis. Quem foi iludido no texto é Eva. E aqui a gente vê outros problemas que a gente podia desenvolver nesse texto. Porém, Adão pecou porque ele quis. E isso é complicado. Por isso que hoje eu queria te fazer mais outra pergunta. Em quais momentos você tem transferido a responsabilidade pelos seus erros para outras pessoas? Em quais momentos da sua vida você tem transferido a responsabilidade das suas culpas? Em quais momentos que você fala, nossa, é culpa da mulher que tu me deste. É culpa do meu vizinho, é culpa do meu patrão, é culpa de Deus e o mundo. Em quais momentos? Pare de terceirizar a sua responsabilidade. Os seus pecados e os seus problemas são responsabilidades suas e você vai prestar contas diante de Deus no fim de tudo. E Deus não se agrada disso. A ação de ambos deixou para sempre uma marca na história da humanidade. Essa questão do pecado deixou uma ferida aberta, onde a humanidade sente dores até hoje. Tanto que a mulher começou a sentir dores de parto, e a terra começou a produzir ervas daninhas. Então a humanidade no todo foi corrompida, não sobrou mais nada. E é esse o mundo que nós vivemos. Aquilo que era para ser bom, perfeito, foi corrompido pelo pecado. E é isso que nós encontramos no versículo 19. E no versículo 19 de Gênesis nós encontramos a pior das maldições. A pior das maldições é a morte, porque Deus fala que do pó você vem e do pó você voltará. E é isso que o pecado faz. O pecado nos traz a um caminho de morte. O pecado nos traz para um caminho de distanciamento eterno. Romanos 3, 6:23 afirma que o salário do pecado é a morte. O pecado nos trouxe a morte. O pecado nos trouxe um distanciamento mortal de Deus. E é isso que nós vivemos debaixo dessa maldição. E a gente precisa fortemente encarar ele. Ou nós enfrentamos o nosso pecado de frente, buscando em Deus ou nós morreremos. Interessante porque o pecado não nos trouxe somente a nossa morte física, mas ele trouxe a nossa morte espiritual e a nossa morte eterna. O pecado nos trouxe a morte eterna. E meus irmãos, você pode falar, nossa, eu vim essa manhã só para ouvir sobre o pecado. Porém, o texto de Gênesis traz uma bela esperança. Gênesis 3, a partir do versículo 15, eu quero ler com vocês. Gênesis 3, 15, traz uma esperança. Olha o que o texto bíblico fala, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Lutero, ao estudar esse texto de Gênesis 3,15, ele chamou esse texto de Proto-Evangelium. Sim, e o que significa Proto-Evangelium? Esse texto em grego significa primeiro evangelho. E esse texto é a primeira mensagem de pregação do evangelho. É a primeira vez que é pregado que existiria um redentor. Alguém que viria para resgatar a humanidade debaixo dessa condição pecaminosa e mortal. E é isso que acontece. É a partir do momento de Gênesis 3,15 que nós vemos a promessa sobre quais todos nós estamos debaixo. Que é a promessa sobre Cristo Jesus. Vamos abrir lá em Romanos 5. Porque ele nos ajuda a compreender. Romanos 5,12 afirma bem assim. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte, que estendeu a todos nós. Porque todos pecaram. É de fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, os seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram uma ordem explícita de Deus. Como Adão desobedeceu? Na verdade, Adão é um símbolo de uma representação daquele que ainda haveria por vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem nos trouxe a morte para muitos. Mas ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se o pecado entrou por conta de um único homem, a salvação também vem por conta de um único homem. Esse é Cristo Jesus. Ele é o descendente da mulher. Ele é aquele que é desejado e comentado em Lucas 3, 23 ao 38, quando nós lemos na genealogia de Jesus que ele é descendente de Adão. Se você tem dúvida sobre isso, abre a sua Bíblia e depois folheie. Lucas 3, 23 até o 38 afirma que Jesus Cristo é o descendente de Adão. É Ele que veio para nos resgatar do pecado. Cristo, ao sofrer espontaneamente as consequências do pecado, Ele pôs fim na maldição que todos nós estamos debaixo. Sim, Jesus rompeu o beco sem saída da morte, trazendo-nos vida para todos nós. Ele fez um novo caminho. Se o primeiro Adão pecou e falhou, agora nós temos um novo Adão que é capaz de restaurar e resgatar todas as coisas. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Romanos 5, do 6 ao 11, fala bem assim: quando nós estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento foi restaurado pela morte de seu filho. Agora estamos reconciliados e certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por Cristo Jesus. Deus prova o seu amor pelo fato de ter enviado o seu filho na cruz para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Se não fosse da bondade e do amor de Deus, se não fosse por conta do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, nós estaríamos mortos. Se não fosse pela maravilhosa graça de Jesus, nosso caminho seria a morte eterna. Porém, Jesus nos trouxe um caminho de reconciliação e paz que estende a todos nós que confessamos Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E é isso que a mensagem da Páscoa está aqui para nos lembrar. Existe sofrimento, existe problema no mundo, mas ainda existe um Redentor. Existe ainda um Resgatador. Existe alguém ainda que vai pôr fim na morte. E é isso que nós temos de promessa. Apocalipse fala sobre isso, que existirá um momento que não vai existir nem morte, nem dor, nem sofrimento. E eis que todas as coisas serão novas. Apocalipse afirma ainda que existe um momento que a árvore da vida estará no centro de todas as coisas. Nós temos essa promessa. Aquele que foi fiel e justo para começar a boa obra, ele é fiel também para completar. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa confiar nessa promessa. Mas, acima de tudo, entregar o nosso coração dia após dia para Jesus. Reconhecendo os nossos pecados, as nossas falhas, reconhecendo quem nós somos. Pelo contrário, nós vamos passar a nossa vida dando ouvido a serpentes falantes, que muitas vezes têm roupagens diferentes, nomes diferentes, mas nós insistimos em acreditar porque nós achamos que é belo para o nosso coração. Cristo Jesus nos chamou para um ministério de reconciliação. Acredite nisso. Acredite que existirá um momento que existirá o fim de todos os nossos problemas. Mas até esse dia chegar, a gente louve, adore e confie e permaneça firme no Senhor. Amém?